seu bolso, com Letícia Vilela e Maju Bamber.
Ter um carro próprio é um sonho para muitos brasileiros e muita gente faz de tudo para conseguir realizá-lo. Mas os gastos de um carro não são apenas com a sua compra. Depois disso, surgem inúmeros outros gastos mensais e anuais que podem impactar no seu bolso. E uma maneira de gerar renda extra com seu carro que estava apenas dando gastos é colocando ele para alugar. Então é por isso que hoje eu tô aqui com a Letícia Vilela, do blog Educando Seu Bolso, e ela vai contar aqui pra gente tudo sobre esse aluguel de carros, colocar o nosso carro para alugar.
Oi, Maju, tudo bem? Hoje o podcast acho que vai ser muito interessante. É, no blog a gente já falou algumas vezes de como adquirir o seu carro, né? Só que hoje o assunto é outro. A gente vai conversar de como é possível colocar o seu carro para alugar.
Legal. Então vamos começar, né? Tô cheia de dúvidas aí.
Vamos. É, se você tem ou conhece alguém que tem um carro parado na garagem, você não pode deixar de ouvir esse podcast.
Então vamos lá, Letícia. É, eu quero saber, assim, em quais casos que é possível colocar o meu carro para alugar?
Então, existem basicamente dois casos, Maju, que as pessoas colocam o seu próprio carro para alugar. É, vamos supor que a pessoa não usa o carro. Ou seja, ela comprou um carro e não usa mais porque agora ela prefere andar de aplicativo ou de transporte público, ou senão a pessoa tem, a família tem dois ou três carros e um carro fica parado. Nesse caso, que o carro fica totalmente parado, a pessoa pode alugar o carro por tempo integral. Já existem outros casos que a pessoa usa o carro às vezes, por exemplo, ela usa de segunda a sexta para ir trabalhar, mas sábado e domingo fica parado na garagem. Então, essas pessoas também podem colocar o carro delas para alugar, só que por um período de tempo, não vai ser pelo mês inteiro ou o ano inteiro.
Ah, então, quem tem um carro parado aí na garagem, que não usa nem pra ir na padaria, o que ela pode fazer com esse carro? Ela pode colocar ele pra alugar, então.
Sim, ela pode colocar pra alugar em tempo integral. E uma grande sacada é a gente conversar sobre alugar esse carro pra motorista de aplicativo, que aí consegue gerar uma renda extra.
Ah, Letícia, legal. Então quer dizer que eu posso colocar meu carro para alugar para um Uber ou para um motorista desses aplicativos aí de transporte?
Sim. É, se esse é seu caso e você pode alugar por longos períodos, alugar o carro para motorista de aplicativos de Uber, 99, Pop, Cabify, pode gerar uma renda extra. É, e isso está se tornando cada vez mais popular, né, Maju? Em consequência do avanço desse mercado, porque se você for parar para pensar, agora para todo lugar você usa os aplicativos de carona para ir, para voltar de uma festa, para ir numa festa, até para trabalhar mesmo, tem muita gente utilizando. E existem pessoas que estão sendo motoristas de aplicativo como trabalho único, ou seja, a pessoa só trabalha com isso mesmo.
Ah, entendi, Letícia. É, e nós sabemos que comprar um carro não é barato, né? E aí por isso então que tem muita gente hoje usando o próprio carro para ganhar dinheiro.
É, e então tem motorista que não possuem o carro próprio. Então, o que eles fazem? Eles alugam carros para trabalhar. É, nós falamos diversas vezes aqui como é difícil comprar um carro, ainda mais quando você não tem o valor total, Maju. Os juros são muito altos, as prestações do financiamento ficam apertadas e isso pode pesar no bolso.
Isso é verdade, né, Letícia?
Por essa razão, muitos motoristas de aplicativo procuram alugar o carro mesmo para trabalhar.
Entendi. Então, vamos lá. Quando que vale a pena colocar meu carro para alugar?
Bom, antes de colocar seu carro para alugar, você tem que pensar muito, porque essa não é uma tarefa fácil. Então, você tem que fazer todas as contas para ver que esse negócio não se torne uma grande dor de cabeça. Se você deixar, igual a gente falou, se você deixa seu carro parado na garagem, pode ser a hora de pensar em outra finalidade para o automóvel. Afinal de contas, mesmo um carro parado pode gerar vários gastos.
Letícia, carro parado ele gera mais gasto, não é só gasolina não, né?
É verdade, Maju, não é só gasolina. Mesmo um carro parado gasta bastante. A gente tem que lembrar que você não está rodando, você não está gastando gasolina, mas tem o IPVA, tem a desvalorização. Então, mesmo que você não ache a ideia de colocar o seu carro para alugar atrativa, é importante pensar em outros meios para que o carro não vire um gasto extra. Pode ser que você até vende o seu carro, porque ao invés de você deixar o seu carro parado, você pode pegar o dinheiro da venda e investir.
Entendi. Então deixar o carro parado na garagem não é uma boa ideia mesmo. A gente já tem muitas opções aí para usar com esse carro que iria ficar parado, né?
Sim, porque o carro parado, como a gente falou, gera gasto. E a gente não quer ter gasto extra, a gente quer ter renda extra.
Então, Letícia, se eu colocar o meu carro para alugar para um motorista de Uber, 99, Cabify, de qualquer um desses aplicativos, quanto que eu vou ganhar para eu saber se realmente está valendo a pena? Quero entender um pouco aí esses em valores, quanto que a gente ganha.
Então, o valor do aluguel vai depender do modelo do seu carro, Maju. Só que, geralmente, os aluguéis de carro para esses motoristas de aplicativo giram em torno de R$500 por semana. Então, vamos imaginar que você tem um carro que vale R$25 mil. Se você alugar esse carro por R$2 mil por mês, que é mais ou menos a média, num ano, o aluguel geraria uma renda bruta para você de R$24 mil.
Nossa, mas isso é dinheiro demais, hein, Letícia? É um dinheiro bom.
É muito dinheiro.
E essa renda extra, ela pode ajudar muito no orçamento, né?
Pode. R$24 mil é muito, muito dinheiro. Só que a gente tem que pensar que a gente vai ganhar os R$24 mil bruto. Existem gastos envolvidos. Então, você
Ah,
tem...
é isso mesmo.
Então, você não vai lucrar esses R$24 mil. Você vai ganhar, mas você também vai gastar.
Ah, é importante a gente ficar atento a isso, né? Que né, esse valor aí total, então. Então, quais são os gastos que eu tenho?
Então, Maju, esses gastos são bem grandes. Então, por isso é muito importante, para tomar a decisão, colocar tudo na ponta do lápis mesmo. É, entre os principais gastos que você vai ter, a pessoa vai te pagar o aluguel. Mas quem vai arcar com seguro, IPVA, manutenção e desvalorização é você.
Pessoa... Ah, é importante saber isso então, né? Os ouvintes saberem disso, porque ele vai ganhar o valor do aluguel, mas os outros gastos são seus.
Sim, o motorista vai, claro, obviamente, ele vai pagar o combustível, as lavagens do carro e tudo mais. Mas esses gastos de IPVA, seguro, manutenção, é com você mesmo.
Ah, tá, Letícia. Legal saber disso, então.
E também é importante a gente pensar que o motorista de aplicativo, ele vai rodar, vai andar com o carro muito mais do que você, provavelmente, porque ele vai trabalhar com isso. Então, ele vai andar com o carro o dia inteiro. Fazendo uma pesquisa, e mais ou menos a média que os motoristas de aplicativo andam por ano é 40 mil quilômetros.
É, o que é bastante, né? Porque ele tá vivendo disso, ele roda praticamente o dia todo. Então, aí já entra um pouco no desgaste do carro, como é que é isso?
Sim, entra no desgaste, entra na manutenção, entra no pneu, até porque se você andar mais, você vai ter que fazer uma manutenção mais frequente, seu carro vai desvalorizar mais, o pneu vai ter que ser trocado de uma maneira maior, né? Você vai ter que trocar mais o pneu.
Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de fazer todos essa somatória aí dos gastos, né?
Sim.
Pra saber se vale a pena, então, pra pessoa ter uma ideia de quanto que ela vai tirar mesmo com esse aluguel.
Então, eu fiz umas continhas, basicamente, só pra gente ter uma noção. É, gente, levando em consideração esse carro de R$25 mil que eu falei, provavelmente ele vai ter o IPVA por volta de R$1.000 o ano, né? O
Isso.
Seguro, R$2.000 por ano. A manutenção, R$1.400 por ano. O pneu, que você vai ter que trocar R$1.000 por ano. E a desvalorização do veículo, após um ano de uso, vai ser de R$6.500. Essa desvalorização aí vai gerar entre 20% e 30%. Geralmente, os veículos desvalorizam em cerca de 10% ao ano. Só que por conta desse veículo andar muito e ter uma grande quilometragem rodada, essa desvalorização nesse veículo será maior.
Ah, sei. Então, esses exemplos aí que você deu são exemplos fictícios, né? De um carro que custa aquele valor lá que você contou pra gente no início, de 25 mil.
Isso.
Então, o ouvinte que tá escutando esse podcast aqui agora e tem o interesse de colocar o carro para alugar, ele precisa, então, levar em consideração o IPVA, seguro, manutenção, pneu e desvalorização do seu carro, né?
Isso.
Então, legal esse exemplo que você deu aí pra gente, só a pessoa usar ele pro seu próprio carro, pra conseguir entender mais ou menos quanto ganharia, quanto ficaria tudo.
É, assim que você pode procurar na internet, você vai achar mais ou menos fácil quanto custa o seguro, IPVA, manutenção e fazer a conta do seu próprio carro. Inclusive, a gente vai deixar uma tabelinha com esses valores no nosso blog, Maju, pra pessoa se inspirar. Então, se você quiser ver a tabelinha, é só acessar o blog Educando Seu Bolso.
Isso mesmo, Letícia. Tudo isso que a gente está contando aqui no podcast, está conversando, vai estar lá em formato de texto mesmo, para ficar mais fácil para a pessoa encontrar as informações. E ela pode acessar o Educando Seu Bolso.
Isso mesmo. Então, fazendo essas contas, Maju, desses gastos, você vai gastar R$11.900. Então, você ganhou R$24.000. A gente está falando 12 meses, né? A gente está falando um ano. Você recebeu R$24.000, só que você vai gastar quase R$12.000. Ou seja, no final do ano, a renda extra de verdade será de R$12.100.
Ah, Letícia, então deu pra gente ter uma noção, então, do quanto que a pessoa vai receber no final das contas, que é um bom dinheiro pra um carro que estaria ali parado, né?
Ainda é um bom dinheiro, não é os 24 mil que a gente tinha falado no começo, mas já é super válido. Se a gente for olhar por mês, dá aproximadamente R$1.000 por mês. R$1.000 por mês já ajuda bastante, porque ao invés de você ter os gastos com o carro, você vai estar lucrando com o carro.
É isso mesmo, é uma quantia boa assim de renda extra, né? Por mês, por ano. E...
Sim, é muito bom mesmo. Só que são necessários alguns cuidados.
Muito bom, Letícia. Então é preciso a gente ter bastante cuidado na hora de alugar o carro, né? Para um Uber, para um motorista de aplicativo. Conta um pouquinho pra gente quais são os cuidados.
Então, o cuidado tem que ser muito grande e eu tenho que chamar a atenção. Agora você tem que ficar com a atenção redobrada. Afinal de contas, você vai colocar o seu veículo, que é um bem seu, que provavelmente você demorou para conseguir, sobre a responsabilidade de outra pessoa, o que é um grande risco, né, Maju?
Isso, Letícia. Então, conta pra gente algumas dicas que as pessoas, os ouvintes, têm que saber aqui antes de fazer esse tipo de negócio.
Então tá, gente, eu vou refrisar que é extremamente importante ter cuidado na hora de fazer esse aluguel. Não é uma coisa fácil, é uma coisa que tem que ser pensada, tem que ser estudada. Às vezes a pessoa fica assim, nossa, eu tô precisando de R$1.000 por mês a mais, só que tem que ter muito cuidado porque o risco não é pequeno.
Isso, Letícia, então explica aqui pra gente são os passos.
Então, eu vou falar algumas dicas na hora que você for realmente colocar o seu carro para alugar para esses motoristas de aplicativo. A primeira coisa é o contrato. Para se precaver de qualquer problema, é necessário que você faça um contrato de aluguel. Assim como acontece no aluguel de imóvel, Maju, as imobiliárias fazem, você faz. O contrato é muito importante para que você fique precavido, né?
É, claro. O contrato é uma segurança ali que você tem. Tudo vai estar registrado, então, nesse contrato, né?
Sim. E com um contrato bem feito, os seus riscos de ter algum prejuízo diminuem. Porque o motorista pode sofrer algum acidente, ou o motorista pode estragar o seu carro e não conseguir pagar. Então, o contrato vai te dar essa garantia de que os seus riscos vão ser menores, né, Maju?
Entendi, Letícia. E esse contrato aí, ele vai ser feito pelas duas partes? Os dois estão de acordo?
Sim. O interessante é que seja bom para o proprietário e para o motorista também, né? Então, é necessário, como eu disse, é um pouco trabalhoso porque é necessário que você tenha algum apoio. Existem até algumas empresas que fazem essa intermediação, como se fosse uma imobiliária, só que de carros. Então, procure um advogado ou alguma dessas empresas. Não faça sozinho.
Legal, Letícia. E aí, depois disso, como que escolhe o motorista que vai dirigir seu carro? Como é que funciona isso aí?
Então, você tem que ter muito cuidado na escolha do seu motorista. Escolher um bom motorista é um dos passos mais importantes. Até porque você vai escolher a pessoa que vai cuidar do seu carro. Então, você deve procurar indicações de que o motorista que irá alugar o seu carro seja uma pessoa responsável. Às vezes, Maju, você pode até conhecer alguém que quer alugar um carro, e você já tem relacionamento com essa pessoa, você sabe que essa pessoa é legal, corre menos riscos de você sofrer um prejuízo e tudo mais. Mas é importante, mesmo que você conheça a pessoa, que for até inclusive um parente, que você faça um contrato.
Entendi, Letícia. Tem alguma plataforma que conecta esses motoristas e as pessoas que querem alugar o carro? Como que eu encontro esses motoristas?
Então, os motoristas, existem sites que são especializados por isso. Na internet você vai achar muita gente, mas você pode procurar em outros lugares. Hoje o mercado está muito grande, provavelmente você vai conhecer alguém que quer trabalhar como motorista de aplicativo.
Entendi, Letícia. Bacana, então. Então, se eu tenho meu carro e estou interessada em alugar ele, existem esses sites que conectam as pessoas que querem alugar carros e as que precisam...
Existem.
Colocar seu carro para o aluguel.
Geralmente eles cobram alguma quantia, mas se te derem assistência, pode ser uma boa saída. Inclusive, a gente vai deixar alguns nomes e alguns sites lá no blog também, Maju.
Ah, isso é legal, Letícia. Então, vamos lá, vamos continuar nas dicas.
É, então, depois que você escolheu bem o motorista e fez o contrato, gente, independente se você conhece a pessoa ou não, faça o contrato, que
claro,
isso pode
claro.
Te livrar de uma grande dor de cabeça no futuro. É, você tem que fazer um seguro que o motorista seja coberto. Então, seguro de veículo é uma coisa muito importante. E como o motorista vai usar o carro o tempo inteiro, o risco de alguma coisa acontecer, infelizmente, aumenta, né, Maju? Porque a pessoa vai estar...
É, Letícia, com certeza.
É, inclusive roubo, assalto, eventualmente algum acidente. Pode ser nada grave, mas infelizmente as coisas acontecem.
E esse seguro, você faz esse seguro ou o seguro tem que estar em nome do motorista?
O seguro tem que estar no nome do motorista, mas eu acho legal você fazer o seguro. Porque você fazendo o seguro, você... É, tem a obrigação de você pagar, ou seja, às vezes você deixa o motorista fazer e desconta na parcela que ele vai te pagar no aluguel. Imagina se o motorista não está pagando o seguro e aí acontece algum acidente e você não está sendo coberto. Então, eu acho legal você fazer o seguro, você ficar como titular, mas o nome do motorista constar no seguro, ou seja, o motorista está coberto para eventuais acidentes ou roubos que aconteçam com o seu veículo.
Ah, então deixa eu ver se eu entendi. Essa parte do seguro, então, você faz como se fosse um seguro normal. Você contrata o seguro pro seu carro.
Sim.
E aí você só coloca a pessoa como uma adicional ali.
Exatamente.
Motorista adicional.
Exatamente. E aí, outra coisa importante é escolher um seguro legal, que você tenha confiança para que nada aconteça de uma maneira ruim.
Ah, muito bom então, Letícia. Então, depois do contrato, de escolher o motorista, de fazer o seguro, qual que é a próxima dica? O que que a pessoa tem que fazer?
A próxima dica é manter contato com o motorista. Por exemplo, para saber fazer as manutenções, quantos quilômetros o carro está rodando. Inclusive, você pode até colocar alguma cláusula no contrato, se você quiser estipular valores máximos de quilometragem. Então, é importante manter o contato com o motorista para saber como as coisas estão indo. Porque se você for deixar o motorista muito tempo com o seu carro, com o seu veículo... Você pode ficar meio sem saber o que tá acontecendo. Então, manter o contato é sempre bom.
É importante ter um relacionamento, né, com a pessoa. Ter
isso.
Uma proximidade com ela.
Isso. E, inclusive, você pode até te combinar, quando for preciso fazer alguma manutenção e tudo mais, você levar o carro numa oficina que você confie. Porque o carro, quem tá usando é outra pessoa, mas o veículo continua sendo seu. Então, é legal isso também, Maju.
Ah, muito interessante, Letícia. Então, assim, se eu tenho um carro parado e quero alugar ele, essa é uma solução, alugar para motorista de aplicativo.
Sim.
Mas existe alguma outra possibilidade de eu alugar o meu carro que não seja para motorista de aplicativo especificamente? Posso usar esse carro meu que está parado para alugar, não sei, para outra pessoa, para períodos menores?
Pode sim. Inclusive, mas voltando no mesmo assunto de quem está com o carro parado o tempo inteiro e não quer alugar por períodos menores, se a pessoa não quiser alugar, ela pode vender o carro e investir o dinheiro, Maju.
Essa é uma opção, né, que a gente sabe que existe aí e conhece, que é a venda do carro. Mas e se eu tenho um carro ali, não uso ele muito, mas também não quero vender ele agora e também não vou optar pela opção do motorista de aplicativo?
Então,
existe uma outra opção?
Existe. Isso é para o segundo caso, para aquela pessoa que... Igual eu te falei no começo, que a pessoa usa o carro durante a semana e no final de semana ela deixa o carro parado. Existe um aplicativo que chama Mubi. Ele faz com que o aluguel seja possível e seguro. E esse aluguel vai funcionar exatamente como aluguel de locadora mesmo. Você vai colocar o seu carro no aplicativo, você vai cadastrar o seu carro no aplicativo, mas lá você coloca tudo. Você coloca, por exemplo, dentro de uma média de valores, é claro, você coloca qual é o valor que você quer que o seu carro, que seja diária de aluguel do seu carro, quais dias o seu carro está disponível. Por exemplo, você vai viajar e não vai usar o carro no final de ano. Você pode deixar o carro disponível no mês de dezembro, janeiro e fevereiro. Ou senão você pode deixar o seu carro disponível de segunda a sexta.
Ah, Letícia, legal demais isso, porque aí dá pra pessoa se programar e já colocar o carro dela para alugar todo esse tempo que ele ficaria parado.
Sim, e aí...
Que interessante.
E o legal dessa plataforma é que todas as locações contam com seguro. Ou seja, a pessoa vai pegar o seu carro e caso aconteça alguma coisa, o aplicativo mesmo, a Mubi, ele aciona o seguro dele, que pode ser ou a Liberty Seguro ou a Sul América.
Ah, legal. É, porque nesse caso, o proprietário do carro, ele não vai fazer um seguro para o motorista, porque não sabe se isso. O motorista vai ficar muito, né?
É, assim. Porque são só as vezes. Você pode colocar isso. Por uma semana, duas semanas.
Então, esse Mubin, ele já tem um seguro aí nele.
Isso. E aí, você coloca, como eu disse, você escolhe o valor da sua diária e varia muito de acordo com o seu modelo de carro. Então, existem aluguéis que vão de R$60 até R$400, R$500. Entendeu?
Ah, entendi. É, então isso daí dá para gerar mesmo uma renda extra. E se você tiver tudo programado, os dias que você não usa o seu carro, os finais de semana, ou períodos de férias, de viagem, você consegue programar muita coisa aí, dá um bom dinheiro, hein, Letícia?
Consegue. E isso aí você não precisa ficar... Você não precisa entregar o carro totalmente na mão de alguém por um ano. É legal que se você... Só para não deixar o carro parado na garagem mesmo, inclusive no final de semana, Maju, se você quiser deixar, gerar uma renda extra de 200, cento e pouquinhos reais no final de semana, você já consegue fazer nesse aluguel de carro. E como você está numa plataforma, quem vai alugar seu carro está cadastrado nela. É, como a plataforma possui um seguro, você já fica mais tranquilo e... É tudo bem legal.
Ah, muito legal, Letícia. É, você disse aqui pra gente um pouquinho antes que outra opção é investir o dinheiro da venda, né? Como é que funciona?
É isso mesmo, Maju. Então, como funciona? Já se você não tá muito adepto a essa questão de alugar, você pode vender o seu carro e investir o dinheiro. Como a gente disse, carro parado não é uma coisa legal. Só gera gasto e não é benéfico pra você. Então... Uma opção é vender o carro e
isso, porque às vezes a pessoa tem um receio, né, de colocar o carro para alugar, apesar da gente estar dando todas as dicas e ser uma coisa possível hoje em dia de fazer. Às vezes alguém tem um receio, né, de colocar na mão de outra pessoa, tem um apego muito grande por carro.
Exatamente.
E não quer deixar ele para alugar. Então, pode optar também para investir esse dinheiro da venda.
Sim, até porque o aluguel, querendo ou não, mesmo a gente tomando todos os cuidados, tem risco, é trabalhoso. Então, outra opção pode ser vender o carro, investir o dinheiro mesmo.
E como é que ele funciona, Letícia? Como que a gente faz isso?
Então, eu separei um exemplo aqui do mesmo carro de 25 mil. Se a gente vender o carro e aplicar esses 25 mil em um fundo que é seguro, vou falar mais de um termo meio técnico, mas só para as pessoas entenderem, é um fundo seguro que tem um rendimento médio aí, mais ou menos. Que
então
ele gera 100% do CDI. Ao final de um ano... Aplicando esses 25 mil reais, você teria R$26.100. Ou seja, é uma renda extra por ano de R$1.100. Não é uma renda tão grande quanto a do aluguel.
Quanto seria colocar o carro para alugar? Mas também, por outro lado, você não vai colocar o seu carro na mão de qualquer pessoa, para quem não quer, né? Também não vai ficar com dinheiro parado.
Sim, você não tá gerando gasto porque você vendeu o carro, ou seja, você não tá pagando IPVA, você não tá perdendo dinheiro da desvalorização, mas você também não tá gerando tanta renda quanto você poderia alugando. Estou dando um exemplo de investimento, mas existem outros tipos de investimento onde os retornos são maiores, Maju. Só que com retornos maiores, os riscos também aumentam. Por isso é importante tomar muito cuidado para ver onde você vai investir. Porque às vezes tem muita gente maldosa que chega com promessa de retornos incríveis, extraordinários até eu diria, e que na verdade pode ser uma grande furada. Então, se você quer investir para ter retornos maiores, tome muito cuidado. Saiba o que você está fazendo, saiba com quem você está fazendo isso.
É muito importante falar isso mesmo, né, Letícia? Inclusive, lá no blog do Educando Seu Bolso, a gente fala também sobre investimentos. Então, a gente também tem conteúdos, porque a gente está falando aqui sobre aluguel de carro, mas a gente também já entrou no fato aí do valor que a gente vai conseguir com essa venda ou com esse aluguel. Qualquer dinheiro extra que a gente tiver, inclusive, a gente pode investir.
Isso mesmo.
Um pouco no que a Letícia entrou aqui agora.
Sim.
Ah, Letícia, muito interessante, então. Então, agora a gente está sabendo, né, dessas duas opções que tem aí para quem sabe que vai alugar o carro. Para quem já decidiu, quem está disposto a alugar o carro, recapitulando aqui um pouco, então a pessoa pode alugar para motoristas de aplicativos ou para motoristas que não são de aplicativos, alugar o carro esporadicamente, de vez em quando eu puder, né?
E se a gente for comparar agora o aluguel de carro para motores de aplicativos e os rendimentos do investimento, não é só o dinheiro que a gente está falando aqui, Maju. A diferença de dinheiro é uma diferença considerável, mas a gente tem que pensar que existe uma grande diferença de trabalho e risco. Então, é preciso pesar na balança os prós e os contras antes de escolher se você irá investir ou se você irá alugar.
Entendi. Então, qual que é a vantagem de alugar?
Então, no aluguel de carro, você vai ter os rendimentos melhores, como a gente mostrou aqui, e vai estar tudo numa tabelinha lá do Educando Seu Bolso, e você não vai ter os gastos com o carro parado. Mas, em compensação, na venda, você tem os riscos mais baixos, porque se você investir num lugar seguro, em um rendimento seguro, o seu risco vai ser menor e você não vai ter tanto trabalho como o trabalho de acompanhar o motorista do aplicativo, fazer as revisões do carro. Então, se você investir com seu dinheiro, Maju, você vai deixar o dinheiro parado e você só vai receber os rendimentos.
Entendi. Então tem vantagem nos dois casos, né? Colocar para alugar ou investir o dinheiro da venda.
Sim.
E quais são as desvantagens, então, desses dois pontos também? Primeiro, as desvantagens de colocar um carro para alugar.
Então, quando você coloca o seu carro para alugar, você possui trabalho. Como a gente disse, você tem que tomar muito cuidado, você tem que escolher bem o motorista, você tem que resolver assuntos como assuntos de seguro, que não é uma coisa legal de você fazer. Você tem um risco um pouco maior, né? Porque, como a gente já disse, outra pessoa vai estar com o seu carro e acidentes acontecem, infelizmente, roubos também acontecem. Então, o seu risco no aluguel vai ser maior. E o trabalho também.
E qual que é a desvantagem, então, de colocar ele na venda?
A venda ela vai ter um risco menor, mas a desvantagem é que os rendimentos também provavelmente serão menores e você possui o trabalho de vender o carro mesmo, né? Essas são algumas desvantagens.
Ah, Letícia, então a gente ficou sabendo que hoje nesse podcast opções de alugar o carro. Se a pessoa não quiser alugar o carro, você contou um pouco aqui para os ouvintes também, a opção de vender e fazer o dinheiro render com a venda do carro.
Isso mesmo, Maju. O negócio, como a gente falou, é não deixar o seu carro parado, não deixar o seu carro vire um gasto. A gente quer que, se ele for um gasto, que seja para você ter conforto, né, Maju? Às vezes você quer gastar um pouco mais e ir de carro para o trabalho, mas se você não usa o carro, não faz sentido você ter um gasto à toa.
É isso mesmo, você deixou claro aqui pra gente que carro parado gera gastos.
Sim, gera gastos.
Então, o que a gente não quer é ter gasto, né? A gente quer tirar o melhor proveito da situação com o nosso carro.
Exatamente. Então, se você achar legal essa opção de colocar o seu carro para alugar, faça, mas faça com cuidado, faça com responsabilidade e consciência, porque, como a gente já disse, os riscos são consideráveis. E se você não quer ter esse trabalho, quer investir, também faça com consciência. É isso, Maju.
É isso. Acho que é só ficar de olho aqui nas dicas que a gente deu, né? Pode acessar o blog do Educando Seu Bolso, que lá vai ter o texto também completinho, com todos os exemplos que a Letícia deu, com todas as dicas. E o pessoal, os ouvintes aqui também podem acompanhar lá no blog.
Então não deixe também de compartilhar esse podcast com quem você acha que vai gostar, que tem um carro parado. Isso pode ajudar muito essas pessoas. E é isso, Maju. Muito obrigada pela conversa. Foi bem legal.
Muito obrigada, Letícia. Esclareceu várias dúvidas aqui. Já tenho muita gente para indicar esse podcast aqui, que eu sei que tem carro parado e tá precisando fazer um dinheiro.
Isso aí, Maju. Obrigada.
Obrigada, Letícia. Até a próxima.
Tchauzinho.